Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí aguardando a nossa chegada. Sons do Brasil está aqui na área mais uma vez, trazendo para vocês um bate-papo legal, música de primeira qualidade e muita informação. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 região de São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 região de Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo www.jornal.usp.br/rádio, além também do nosso novo canal de transmissão, que é a web rádio audioatividade.com.br. Só você olhar lá que todo dia a gente está sendo reapresentado por eles lá em vários horários diferentes, tá ok? Hoje estamos recebendo aqui, como sempre, né? Pessoas interessantíssimas, trabalho de primeira qualidade para a gente bater aquele papo e levar para vocês mais música boa. Vou já dar as boas-vindas aos nossos artistas convidados de hoje. Vieram de Campinas, mas tem gente de todo lugar aí na banda, não é isso?
De outros países.
É. Quero dar as boas-vindas e agradecer a presença à galera do Madureira Armorial. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Nós agradecemos, falo aqui em nome do grupo. Meu nome é Gilber, Madureira Armorial tá aí na cena tentando apresentar essa sonoridade vinda dos folguedos populares do Nordeste.
Muita cultura hoje nós vamos falar aqui, não é? Coisa gostosa. E como sempre a gente traz aquele profissional que nós chamamos de segundo elemento dentro do nosso quadro aqui, que é a pessoa que vem ajudar a gente a dar aquele tempero diferente no nosso papo, trazendo também informações ali do backstage, do trabalho que ele faz. Quero cumprimentar aqui e também agradecer a presença. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Vladimir Heder.
Poxa, o prazer é todo meu, super obrigado pelo convite, é uma honra ouvir o pessoal passando o som aqui, fazendo as músicas, música de primeiríssima, uma honra, muito obrigado.
É isso, a gente que agradece. Vladimir, que atua dentro da área de fotografia, né? A gente vai bater bastante papo, que é uma área que eu acho bastante interessante dentro de tudo isso que a gente faz, com o surgimento dos YouTubes da vida, os vídeos da vida, o pessoal fala, fotografia, não sei, mas continua mais viva do que nunca, né, Vlad?
Sim, é mais fácil a parte de executar e também algumas outras facilidades advindas das convergências tecnológicas. Entretanto, no aspecto do desenvolvimento de uma linguagem, é fundamental que você invista tudo de talento e... Enfim.
A gente vai esmiuçar bastante isso aí durante o programa. Vou começar aqui a bater um papo com a galera do Madureira Armorial. Gilber.
Made in Campina Grande, como eu digo nas apresentações.
A banda é formada por 5 pessoas, hoje vocês estão em 3 aqui representando. Antes da gente começar, já fala qual é a formação da banda e o que cada um faz aí.
Então, eu faço viola, caipira, faço bandolim, o pífano e o marimbau, que é um instrumento nordestino. E faço as cantorias, né? Faço essa simulação do que os repentistas fazem, né? E temos aqui comigo a Sara Celes, que faz a flauta transversal e flautas barrocas. Essa companheira está comigo desde o início do grupo. É a única que está desde o início de tudo. Raoni Pérez, um grande irmão que fiz nesse tempo que eu cheguei em Campinas, São Paulo, no violino e rabeca. Tá ele aí mandando ver. Ainda temos o Stephen Bolles, que é o violão, ele que comanda o violão. E o Ronaldo Lima, que faz a parte de percussão. E infelizmente, por motivos de trabalho, eles não puderam vir aqui conosco, mas a gente tá aqui tentando representar toda essa sonoridade.
Antes de qualquer coisa, Armorial, uma coisa que surgiu com o Suassuna lá no Nordeste, né? Madureira Armorial, eu sei que o Madureira vem do nome do homenageado, né, de vocês. Explica pra gente exatamente, pra galera que tá em casa, o que é essa coisa do Armorial e quem foi o Madureira.
É, o nome surge, na verdade, com a união de dois grandes personagens do movimento Armorial. Né? O Suassuna, que encabeçou o movimento armorial no início da década de 70, né? E na verdade esse embrião já tinha sido lançado na década de 40. E o movimento armorial, armorial é a palavra que é dada onde se registram os brasões, brasões de armas, brasões de família. E Ariano deu início a esse movimento na década de 70. E Madureira, a união dos nomes, né? Tem o nome do Madureira, que é Antônio José Madureira, que é o Zoca Madureira, a grande referência musical do movimento armorial nos anos 70. Ele que foi o que ajudou Suassuna a definir essa sonoridade baseada nos folguedos populares, mas principalmente usando essa formação menor, camerística, né, com instrumentos típicos do Nordeste, a viola nordestina, o marimbau, a rabeca. Então Madureira foi muito importante para a formação dessa estética musical que tem no movimento armorial, né? E esse nome armorial, na verdade, se dá por isso. Ele acreditava que cada folguedo popular do Nordeste, ele tem uma bandeira, ele tem um brasão que o representa, um brasão sonoro, um brasão visual. Por isso que esse nome também foi colocado ao movimento.
E você falou, você é de Campina Grande, você isso. Chegou em Campinas por questões de estudo, né?
Isso.
E aí acabou juntando a galera ali e fundaram o grupo.
Exatamente.
E como é que foi pegando essa galera? Da onde veio isso, trazendo essa ideia? Porque a ideia do Armorial, claro, conhecida pela questão do trabalho do Suassuna, tal, esse negócio todo, mas que não é tão difundida. Exatamente. Assim, né? Como é que foi juntar essa galera toda dentro da ideia?
O objetivo era esse, né? Era justamente divulgar essa arte brasileira que é pouco falada. E quando eu cheguei em Campinas, né, eu vim fazer o mestrado, e o meu trabalho de mestrado era em cima do movimento armorial de Suassuna. Então, baseado nessas minhas pesquisas, eu acabei fundando, vou fundar um grupo onde a gente possa divulgar essa sonoridade, né? Aí foi no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, que é onde eu dou aula, né, atualmente, nós três, né, damos aula lá, e lá que eu conheci a Sara, que foi quando nós começamos o trabalho, foi a primeira pessoa que acreditou nesse projeto, e juntos fomos juntando os elementos, chegou o Raoni depois chegou o Stephen e o Ronaldo, vindos, né, já pela amizade que o Raoni tinha com eles na Unicamp. Passaram outras pessoas, mas esses cinco foram os que realmente
abraçaram,
né, esse trabalho, esses ideais. Hein?
Legal, vamos fazer o seguinte, vamos começar a botar música no negócio pra galera começar a conhecer.
O povo se animar.
Vamos embora então, o que a gente pode mandar agora?
A abertura em cestilha, né, o nome é justamente esse, porque a cestilha é a primeira forma de cantoria num desafio de violeiros. Então é por isso que ela é a primeira música do nosso álbum aí, que é uma homenagem ao Suassuna. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas a abertura em cestilha, no final eu vou fazer uma cestilha aqui para o pessoal ter ideia como é que é essa estrutura do cantador.
Legal, vamos lá então. Abertura em cestilha com Madureira Armorial aqui no Sons do Brasil, ao vivo. Vamos curtir isso. Daqui a pouco a gente volta continuando o papo.
Romanceiro vá aos montes com emoção espalhando a cultura brasileira, os corações conquistando, declamando as poesias e a viola ponteando.
Voltando então, depois da abertura em cestilha com Madureira Armorial, no final você declamou então um verso em cestilha, é isso?
Exatamente. Esse verso aí, na verdade, é o último verso dessa música, que dá o pontapé para a música seguinte. Na verdade, essa primeira parte do CD é uma suíte, que nós chamamos de suíte armorial, e nela a gente coloca alguns elementos mais assim, vindos do baião, do xaxado, essa coisa da influência ibérica. E essa música, ela é meio que o pontapé para entrar na música seguinte.
É, a porta de entrada. Isso. Do trabalho de você. Né? Vladi, trazendo o Vladi aqui pro papo já, como eu falei logo no início, a questão da fotografia, e muita gente acha que a questão da fotografia é pegar a máquina e clicar e sair clicando, mas tem toda uma técnica, além de que isso também é arte, né? Tem que ter uma visão de arte no negócio, né?
Bom, eu fotografava na época do filme de emulsão, né, dos processos químicos. Ali o processo era um pouquinho mais complicado, então se exigia algum domínio de alguns processos. Hoje, fotografar é muito mais fácil. Entretanto, essa parte da linguagem não é fácil. Ali você...
Eu acho que o olhar do fotógrafo ali conta muito, né?
A organização do olhar, ela demanda muito tempo. E para você começar a fotografar com uma linguagem, demanda também um estudo estético, um aprofundamento. Em questões também de autoconhecimento. Inclusive, eu também já fui oficineiro de fotografia, era muito legal quando eu percebia que as pessoas também se redescobriam uma vez que elas estavam exercitando essa questão do olhar. Então, sim, a fotografia ficou mais fácil na parte de você apertar o botão e lá os equipamentos já estão com o seu software, já está tudo esquematizadinho, mas a linguagem é mais difícil.
É mais difícil. Inclusive é o seguinte, você como fotógrafo, como eu falo dessa questão do ângulo de visão, eu já vi fotógrafo para tirar uma foto que na visão dele seria a foto ideal, se arriscando em cada lugar, bastante complicado também, em termos de posicionamento, assim, né? Você já também teve essas ideias de tirar foto naqueles lugares meio estranhos, assim, para poder pegar exatamente o ângulo que você imaginava?
Eu acho que, quando mais jovem, eu realmente fiz algumas ousadias, assim. Mas eu realmente eu não faço nada semelhante a algumas selfies que eu vejo aí, que os caras ficam nas pontas dos precipícios. Não, isso realmente não. Mas há um esforço físico também, porque requer que você flexione muito o joelho e busque ângulos em que você torna o trabalho um pouco físico, né?
É exatamente essa questão do ângulo, meu, que eu quero dizer. Porque muitas vezes, para você focalizar e fotografar aquela situação, com dois passos que você dê para a direita, você consegue o ângulo melhor daquilo que você quer. Só que esses dois passos, muitas vezes, não lhe permite, porque tem uma cerca, tem um barranco, tem um, sei lá, qualquer coisa assim, né? Os obstáculos.
É muito recomendável que qualquer pessoa que for fazer fotos de um evento qualquer que seja, que ela possa ter uma hora, duas horas de antecedência e fazer um estudo do local, né? Porque a boa foto, ela também tem a questão da antecipação. Você vê a foto, né? Olha que luz, olha que ângulo, poxa, que tomada. Então, você tendo essa questão da antecipação, você consegue processar melhor a produção de imagens.
Legal. Voltando aqui pra galera do Madureira, tô aqui com o CD em mãos, que é Um Homem Vestido de Sol. Esse é o primeiro trabalho de vocês registrado?
É, isso aí sim. Na verdade, em 2014 foi quando Suassuna faleceu, né? E a gente tava entrando no processo de investimento cultural, né? Na cidade de Campinas. E decidimos mandar o projeto homenageando. Ia ser um CD de música armorial, mas depois do acontecido, eu lembro que eu comentei com o pessoal e a gente... vai ser um CD em homenagem ao Suassuna. Um pontapé diferente para esse projeto. Tem a suíte suassuniana no final, que vai contar um pouco da história dele no meio das cantorias. Eu lembro que eu fiz essa suíte de novembro para dezembro de 2014. Combinei com todo mundo, dei o nome das músicas, não tinha nem a música pronta. Aí falei, fica tranquilo que tem, tá? As músicas são essas, mas eu só tava com os nomes na cabeça. Quando foi novembro e dezembro de 2014, eu fiquei enclausurado, assim, deixava de fazer certas coisas. Fiz essa suíte suassuniana, porque em fevereiro a gente ia começar, já ia entrar em estúdio, íamos ficar 6 meses, toda semana indo pro estúdio pra ensaiar esse disco, né? Mas foi um trabalho, assim, que pra gente deu um resultado bem interessante.
Essa capa, de quem é a criação?
É da Sabrina Travensolo, que é uma amiga nossa que atualmente está no Rio de Janeiro. Ela trabalha por lá e ela idealizou, através de algumas conversas que eu tive com ela, falando sobre alguns símbolos, mais ou menos o que a gente imaginava, né? E o título Homem Vestido de Sol é, na verdade, é uma referência, vamos dizer assim, citando um pouco dele, porque ele tem um livro chamado Uma Mulher Vestida de Sol, né? Então eu peguei esse título e coloquei um homem porque eu imaginei esse sol aí, né? Na simbologia, na verdade, Suassuna, onde chegava, ele brilhava a cultura nordestina, né? Diversas facetas da cultura nordestina, por isso que a gente decidiu por esse título.
Legal. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde a gente utiliza um verbo que nós nos apropriamos, que é o verbo pitaquear. Tá? Então vou convidar você para pitaquear aqui, ou seja, indicar algum trabalho que também está na batalha aí fora, para que a galera conheça também esse trabalho.
Legal, legal. Eu vou pitaquear. Então. 16 de maio, que é uma composição de um amigo nosso, todos nós conhecemos ele, o violonista Ládio Jardas, que é piauiense, sempre chamei ele de primo, um grande amigo que fiz, e ele junto com o Lucas Casácio, né, um baterista, eles formam esse duo aí, né, Ládio Jardas, Lucas Casácio, e eles fazem esse trabalho belíssimo de bateria e violão, às vezes bateria e guitarra, então é um CD bem interessante, entre outras coisas. Então, 16 de maio, esse seria o meu pitaco pra vocês.
Então vamos lá, pitaco da galera do Madureira Armorial aqui, 16 de maio, com Ládio Jardas e Lucas Casácio. Vamos ouvir esse som, voltamos no segundo bloco. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando então agora no segundo bloco, vocês ouviram Carta ao Romanceiro. Uma coisa interessante, enquanto vocês estavam tocando aqui, o Vlad estava aqui do lado. Vlad, fala aquilo que você falou em off.
Na verdade, foi uma... foi uma algo engraçado. O piloto da nave, né, daqui do programa Sons do Brasil, soltou uma que, pô, parece que eu tô na Idade Média, né? Algo assim.
E foi isso que você sentiu,
não,
né?
Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei algo análogo, que era em relação àqueles trovadores provençais. Antes de formar a França, falava Provença, né? E aí ficavam aqueles caras século 12, 11, de aldeia em aldeia, e eles tocavam as suas flautas, tinham seus bandolins e coisa e tal, e muita poesia. Uma poesia meio de improviso, sempre de amor, meio erótica para conquistar as damas, né? E aí me remeteu tudo isso. E na verdade, não é só desse momento, em outras oportunidades que eu vou tendo contato com a música nordestina, me remete a essa questão das cantigas, né, medievais. Enfim, eu acho lindíssimo, absolutamente maravilhoso.
Tem isso a ver com essa coisa da música armorial?
Tem sim, essa música retrata bem isso, a influência ibérica nesse som nordestino, né, no uso das escalas, da própria estrutura da música, né? Por isso que você se sentiu assim num castelo medieval, porque remete, né, a coisa dos cavaleiros, né, os menestréis. Então tem muito a ver, muito a ver os menestréis.
Inclusive foi bem a flauta que a Sara tocou, que
foi uma flauta barroca. Inclusive, voltou lá para a Renascença,
exato,
né?
Exato.
Antes disso, até, né? É a sonoridade mesmo.
Tipo, música barroca.
Foi.
Interessante isso. E a hora que o Vlad falou, a gente começou a tentar, assim, com mais carinho, ouvir, assim, mais a fundo, e realmente remete um pouco esse clima.
É uma sonoridade
mesmo.
Diferente, é até, isso, né? Quando você ouve falar música nordestina, você pensa só em danças, né? Festas, agitação. E esquece um pouco esse lado... desse tipo de influência, né, da ibérica, das raízes mesmo, né?
Quem eu já toquei música aqui que remete muito a esse estilo é um cordelista, que é o Aldir Carvalho. As músicas dele têm muita essa sonoridade, inclusive ele toca o violão e é acompanhado por um violino também, e traz um pouco esse tipo de sonoridade que vocês trazem. E eu acho que, como o Vlad falou, aí vem com essa coisa das poesias de cordel, principalmente essa coisa toda, e aí cria muito esse clima mesmo, né, da coisa. A questão da... vocês falaram que Suassuna, Madureira, essa coisa toda, Suassuna criando o movimento, Madureira reforçando com esse lado musical deles. No Nordeste, como a Sara até citou agora, muito que chega pra gente é que são as festas, a coisa animada, as danças e tal, mas lá no Nordeste, a coisa armorial também, eles cultivam muito isso, tem essa coisa lá acontecendo?
Olha, no meio de pesquisa, você acaba vendo, Porque, na verdade, assim, essa sonoridade, ela é algo que é familiar para todos nós lá. Então, à medida que a gente tá lá, não existe esse pensamento de, ah, isso é armorial. Não, isso já é um som.
Já tá incorporado,
que já tá,
né?
Incorporado. Entendi. E a gente que nasce lá já cresce ouvindo essas coisas, né? Você vai ouvir muitas sonoridades que tem, por exemplo, na trilha de filmes como O Alto da Compadecida, que você vai ouvir aquela trilha sonora. Então, assim, muita gente fala, olha, que interessante, né? Lembra aqueles pífanos, né? Tocando aquela coisa toda, a rabeca. Mas só que aquela sonoridade, ela já é muito comum lá. Então, não existe muito bem essa distinção. Na verdade, até entre as pessoas que não estudam música, muitos nem sabem essas certas nomenclaturas. Elas sabem que é de lá. Ou conhece o folguedo. Porque, na verdade, a música armorial, ela não é o toque de caboclinho, ela não é o guerreiro, ela não é o frevo. Ela pega elementos e faz uma arte de concerto baseada nos caboclinhos, no frevo, no maracatu, entendeu? No baião, no xaxado.
Quando você entra nesses ritmos, nesses folguedos, né, que são os mais conhecidos popularmente aqui, você começa a analisar e ver que realmente tem uma ligação com outra. Vocês usam muito de elementos que são utilizados lá aqui e vice-versa, né? Quer dizer, na verdade, a música armorial, para quem achava que o Brasil não tinha a sua música erudita, a música armorial é um exemplo de música erudita brasileira, né?
Exatamente.
Interessante isso.
Esse é um dos objetivos dele, né? Que chegasse às salas de concerto algo baseado na cultura popular. Eu acho que isso que gerou, vamos dizer assim, alguns conflitos, vamos dizer, naquela época, né? As pessoas não entendiam bem o que, é que o Suassuna estava querendo.
É porque quando se fala em música erudita aqui, se remete às músicas que nós recebemos de fora, as influências que vêm de fora. E aí é realmente uma coisa erudita brasileira, propriamente dita. Uhum. É nata da terra.
É verdade.
Não é? Vlad, nós recebemos aqui uma banda que lançou um disco, que é o Veja a Luz, e você foi o cara que produziu toda a parte visual ali, a parte de fotografia deles. Como é que funcionou isso? Eles trouxeram o tema, o CD é esse, o título do CD é esse, e em cima disso você trabalhou as imagens? Ou eles trouxeram a ideia das imagens, falaram, pô, a gente queria isso, isso e aquilo, e você seguiu esse caminho? Como é que funcionou isso daí? Quando acontece, quer dizer, eu tô dando Veja a Luz, que é um exemplo que nós tivemos, mas quando acontece dessa forma, como é que funciona contigo?
Aproximadamente uns 2 anos, um dos componentes da banda, que eu já fiz fotos para eles de shows. E aí eles falaram de um projeto que tinham, que estavam definindo o nome, que depois entrariam em contato novamente. Uma vez definido o nome do projeto, Escolhas, eu ouvi 2 músicas, 2 demos, né? Eu achei que aquele som me remetia um pouco a um estilo. Eu falei pra eles, olha, o que vocês acham da gente fazer uma série de fotos em preto e branco pra compor o interior do álbum, como se fossem aqueles álbuns de vinil que você abre assim, que era muito comum na época ter foto preto e branco, bem granulada, bem suja, proposital, pra dar uma atmosfera, um clima na foto, nas imagens, né? Eles adoraram. Então a gente optou pelo seguinte, ilustração, capa contra capa e fotos no meio. Daí eu fiz as fotos promocionais da banda, entrei em contato com a assessora de imprensa deles, e ela me briefou, ó, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. E aí eu fiz umas fotos mais quadradinhas. E depois eu fiz as fotos da banda em ação de uma forma bem mais ousada. Então eu recorri aos ângulos inusitados e coisa e tal. E aí eu também explorei nas imagens, tentando passar um ar de sofisticação, porque a banda era uma banda de reggae mais crua, um reggae bem
roots.
Estilo... É isso, roots. E depois eles foram se sofisticando, foram ficando músicos cada vez mais primorosos, e entrou muito instrumento de sopro, entrou mais um teclado, um percussionista usando vários recursos de percussão. Falei, pô, isso tá um jazz já, né? De reggae virou jazz. Nesse combinado que nós fazemos, eu tentei passar nas fotos essa coisa mais de sofisticação. Então eu tentando casar o que a banda queria com algo que eu filtrei também. E desse lance foi surgindo praticamente uma parceria criativa. Mas esse é um dos projetos. Eu acabei de fazer um projeto para o Sesc agora. O Sesc está comemorando, acho que, 38 anos do Festival Punk que teve em São Paulo. O primeiro Festival Punk no da Sesc América Pompeia. Latina foi no Sesc Fábrica Pompeia, se eu não me engano, em novembro de 1982. vai acontecer um show agora em novembro com duas bandas que já nem existem mais. Encontraram os componentes originais, que é o pessoal do AI-5 e o pessoal do Hino Mortal. E aí eu tô fazendo as fotos também. Aí também eu vou fazendo um projeto de acordo com aquela linguagem punk. Claro que eles estão muito mais velhos agora, todos tiozões, a gente muda um pouco. Mas eu vou tentando, só para responder a tua pergunta, assim, eu vou tentando casar um pouco a linguagem. É flexível.
Entendi, né? É legal. Né? E onde entra, eu acho que o olhar que a gente vem falando do início, exato, do profissional aqui, para exatamente captar e passar a mensagem do clima, do que tá querendo dizer a respeito do assunto. Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos, opa. Fazer aí a Suassuniando, é uma das músicas da suíte suassuniana, e ela vem aí com algumas influências de Baião, Tuade de Bumba Meu Boi, e uma referência às cantorias, às décimas.
Vamos nessa então, Suassuniando com Madureira Armorial aqui, daqui a pouco a gente tá de volta. Voltando então, depois de Suassuniando com Madureira Armorial, galera do Madureira, vocês também ministram aula sobre isso? Vocês também fazem alguns encontros sobre o trabalho da música armorial e essa coisa toda?
Na verdade, nas apresentações a gente acaba usando um pouco como se fosse uma aula espetáculo, porque a gente acaba explicando a estrutura desses folguedos, a estrutura das cantorias, dos repentistas, então acaba sendo um pouco de aula espetáculo. Participamos de alguns eventos acadêmicos voltados para a parte de educação musical, mas com a utilização de elementos da cultura popular, né? Inclusive, em 2016, a gente tocou lá e eu fiz uma oficina de berimbau de lata, que é o antecessor do marimbau, que é o instrumento que eu uso no CD, que são instrumentos utilizados por tocadores de feira. Então, a gente acabou tendo a oportunidade de apresentar um pouco dessa cultura para o pessoal. Então, acaba nas apresentações acontecendo isso. Um pouco de diálogo, aí tem causo, tem cantoria e a gente vai se divertindo junto com o pessoal.
E é interessante isso, porque é aquilo que você falou. Na verdade, vocês acabam passando informações que a grande maioria, como eu sou sincero em dizer, não era um profundo conhecedor do movimento armorial. Lógico, a partir do momento que vocês vieram para cá, vou eu lá xeretar. Mas, como eu falei, a grande maioria não tem muito essas informações, né? E aí eu acredito que seja super interessante.
O que eu acho muito interessante também nisso, porque a nossa formação é erudita. Então foi uma diferença muito grande para mim, acredito para os outros integrantes, porque não era a minha linguagem. O Gilber, para ele é fácil.
Sim.
É natural para ele, né? Medir Campina Grande.
E não deixa de ser, né? O mestrado dele vem através disso.
Então,
né?
Tipo, a minha formação erudita, do Raoni e dos meninos. Então, quando tivemos assim, o contato, eu também não conhecia. o movimento, não conhecia as músicas, né? Tinha ouvido falar de Ariano, ouvido falar, assistido o Alda Compadecida, mas não estava por dentro do movimento em si, né? Quando o Gilber me apresentou, assim, a música é apaixonante, né? As escalas, as melodias, e ele é um excelente compositor. Então, ele consegue retratar bem essa cultura nordestina, a realidade. Então, as músicas, elas tocam a gente, porque a gente tem um cenário do Nordeste, né? E as músicas apresentam esse cenário, só que com um toque sempre de esperança, né? Uma das músicas do CD, Seca 1, Seca 2, ela é muito tocante nesse ponto. Você sente a emoção da seca nos versos, nas melodias, nos acordes. Então, acho que transformou. E abraçamos a ideia.
Para vocês, é a questão da música erudita, que eu até citei no bloco passado aqui. Acredito que vocês, como músicos eruditos, o contato que vocês tinham era com aquela música erudita, podemos chamar de tradicional, vamos dizer assim. De repente, aparece esse cara mostrando que o Brasil também tem música erudita, né?
De fato, pela nossa formação acadêmica, por exemplo, eu sou graduando em violino, sou graduado em composição, então eu sempre estive voltado para esse repertório dito erudito trazido da Europa, né? Uhum. A gente diz, né? Então, o que acontece? Quando o Gilber chega e convida eu para participar, ele falou, olha, eu tenho uma proposta de música nordestina e tal. Eu já sabia sobre a rabeca, conheci um pouco, eu me interessei, eu falei, olha, quer saber? Eu vou abraçar a causa aí, eu preciso aprender mais sobre essa linguagem, eu preciso conhecer mais. E eu gostei bastante, me envolvi bastante, cheguei até a adquirir uma rabeca para tocar, que é uma coisa muito interessante, né, a rabeca, porque existe uma tradição muito forte de artesãos, né, no Brasil, que fazem as suas rabecas e imprimem ali a sua forma de trabalhar em cima do instrumento, né? Então, você pega alguns nomes, referências que fazem essas rabecas. E a rabeca, diferente do violino, né, é um instrumento que ele vem para ele ser feito de forma que ele consiga ter uma alta projeção, um timbre que seja muito característico de violino e tal. Tanto é que se discute muito sobre sonoridades de violino, um ou outro. Agora, a rabeca, cada rabeca que você pegar, ela vai soar diferente, a construção dela é diferente. Então, ali, o luthier, né, ele imprime ali a marca dele. Então, você vê aquela rabeca e você fala, essa rabeca é de...
Eu caio nisso que Raoni falou, né, essa questão de cada um acaba deixando a sua marca no instrumento, né? Não tem como...
E a sonoridade é diferente.
Sim, cada rabeca que você pegar pra você tocar é um som diferente. É, a forma de você tocar ela é diferente, né? Diferente do violino, que a gente toca apoiando ele entre o ombro o queixo e tal. A rabeca, geralmente, o pessoal empunha ela meio que na barriga aqui e toca. E não é fácil, porque quando eu tenho uma rabeca, eu não tinha o hábito de tocar. Quando eu peguei ela, eu falei, eu não vou tocar como um violino tradicional, eu quero aprender a tocar. E foi muito difícil, porque você fica com o braço em uma posição difícil de você mexer com os dedos, fazer as notas, mexer com o arco, fica tudo muito fora de lugar. Mas o Brasil mesmo tem muitos rabequeiros aí que tocam uma rabeca. É impressionante, assim. É um músico muito talentoso que constrói a própria rabeca e toca. É muito legal.
E o nosso violinista virou um bom rabequeiro aqui, Gilberto.
Tá lá, rapaz. Teve uma apresentação que a gente fez, tu tocou, não foi? Ele tocou, rapaz, ele falou, eu vou tocar essa rabeca. Eu digo que tá certo, então. Aí quando eu olhei, eu digo, rapaz, é erudito mesmo. Tava ele com a rabeca no ombro. Aí eu falei, rapaz, esse cabo é popeiro mesmo. Porque ele vai tocar a rabeca, vai mostrar pros cabos de violino que a rabeca põe no ombro também. Rebentou, rapaz, ele tocou. Mas foi interessante. Ele nunca tinha, né, experimentado. E quando ele chega e, olha, eu escolhi algumas músicas, eu vou fazer na rabeca. Eu fiquei muito feliz. Isso me deixou muito, assim, emocionado até na época.
Gente, eu vou pedir licença pra vocês. Quem vai pitaquear agora no Sons do Brasil é o próprio Sons do Brasil. Então nós estamos trazendo aqui um trabalho muito bacana que nós conhecemos há algumas semanas atrás, de um cantor, compositor chamado Antônio Gaivota. Nós temos o projeto Sons do Brasil, a parte de shows que a gente faz toda quarta-feira num teatro aqui em Santo Amaro, Teatro Leopoldo Frois, e o Antônio Gaivota foi uma dessas pessoas que apareceram lá, procuraram, conversou com a gente fazer o show. E achei maravilhosa essa música que ele tocou, chamada Linda Estrela. E eu achei muito interessante. E a gente vai mandar aqui pro pessoal conhecer esse trabalho, tá legal? Vamos lá então, Linda Estrela com Antônio Gaivota. A gente volta no terceiro bloco.
Thank you. selecionei as sementes, lancei sobre o solo, deitei finalmente tranquilo em teu colo, pois sei que o que planto tenho que colher. No céu brilha sempre a luz de uma estrela perdida, iluminando toda a minha vida. No céu a estrela que brilha é você. E agora no meio da noite, ouvindo teu canto, vigio a lua. Sem nenhum espanto tenho companhia até o amanhecer. E agora no meio da noite, ouvindo teu canto, vigio a lua. Sem nenhum espanto tenho companhia até o amanhecer. Linda estrela, quando é que vou vê-la? Minha estrela, tô a fim de revê-la. Céu brilha sempre a luz de uma estrela perdida, iluminando toda a minha vida. No céu a estrela que brilha é você. E agora no meio da noite, ouvindo teu canto, vigio a lua. Sem nenhum espanto tenho companhia até o amanhecer. E agora no meio da noite, ouvindo teu canto, vigio a lua. Sem nenhum espanto tenho companhia até o amanhecer. Linda estrela, quando é que vou vê-la? Estrela, tô a fim de revê-la.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Entrando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Devorador de Livros com Madureira Armorial? E essa Devorador de Livros? Conta pra gente.
É interessante, né? Toda vez que a gente vai tocar essa música, eu acabo tendo que explicar. Na verdade, a gente explica tudo, né? Que eu acabo tocando. Mas no caso Devorador de Livros, é um livro que eu li sobre a história de Suassuna. E ele conta, que acho que eles foram entrevistar lá ele. Ele, quando era pequeno, ele marcava onde ele parava a leitura dele comendo a ponta de uma folha. Então ele ia fazendo a leitura, parei na página 20 e comia a pontinha da página 20. Então quando ele ia voltar pra ler de novo, ele já sabia onde é que ele tinha parado. Então eu achei assim, puxa, na época quando eu li isso, eu tava escrevendo a dissertação, eu falei, nossa, é fantástico, né? Coisa de menino travesso mesmo, né? Daqueles meninos sapeca mesmo. Eu digo, rapaz, eu queria pensar em alguma coisa. Aí eu pensei num chachadozinho, eu digo, pronto, é um chachadozinho que vai representar essa travessura de Suassuna aí nesse momento.
Ele era literalmente um devorador de livros, né?
Com certeza. Já de pequeno, né?
Vlad, projetos atuais, os trabalhos aí, o que tá rolando atualmente aí do Vlad?
Algumas coisas foram, pelo menos eu creio que temporariamente abortadas, porque eu lido muito com cultura. E alguns artistas que têm editais, alguns grupos, algumas bandas, né, com a prefeitura, tiveram contingenciamento de verbas. Até que haja esse descongelamento, eu acho que vai ter uma baixa de trabalho assim institucionalizado, que você trabalha e recebe um dinheiro carimbado, né, que é para um projeto cultural. Então os meus projetos estão atualmente mais ligados com amigos. Então eu tenho desenvolvido bastante parcerias criativas e vamos ver, né? A gente está numa fase muito ruim, a cultura no país. Parece que os governantes atuais, eles não conseguem entender que a cultura é massa crítica mesmo. É ali que se avança em tudo, em todos os campos. Se começa na cultura. Eu acho que foi o poeta Ezra Pound que uma vez falou que os artistas, uma coisa assim, ou os poetas são as antenas da raça. Acho que ele tem razão, né? E não se consegue fazer isso sem que se tenha massa crítica, né? Mas, enfim, os meus projetos estão ligados agora, são projetos um pouco menores, ligados com amigos, com grupos de amigos, com parcerias, com coletivos de arte. Fiz um trabalho com um grupo de amigos, se vocês tiverem a oportunidade, é um pessoal de Taboão da Serra chamado Trupe Lona Preta. É maravilhoso, são todos músicos, só que eles fazem um trabalho de circo. Eles montam um picadeirozinho, móvel, e tocando os instrumentos e correndo, fazendo aquelas coisas de palhaços e não sei o quê, e tocam muito bem. Muita coisa tá rolando.
Trupe Lona Preta.
Trupe Lona Preta.
Legal, tá aí. Anota aí você, vamos xeretar. Vamos atrás pra saber o que é. E o Madureira Armorial tem um projeto novo, CD novo, tá pintando. Estamos ainda curtindo o homem vestido de sol.
Eita, rapaz, esse homem faz muito tempo que ele tá vestido de sol. Mas veja só, né, já temos um, vamos dizer assim, um embrião, né, de um novo trabalho. E, inclusive, já tentamos, né, com a nossa produtora, a querida Thelma, já mandado para alguns editais para ver se a gente consegue, vamos dizer assim, esse patrocínio, né, que para fazer um trabalho desse, não temos, assim, condições como alguns grupos têm, né? Por isso estamos nessa cena, vamos dizer assim, buscando aquelas pessoas que realmente acreditam que a cultura pode trazer alguma coisa interessante, né, para a sociedade. E a gente tem um trabalho novo, né? Nesse trabalho novo, a ideia é não ter cantorias, né? Eu acho que eu vou provavelmente recitar alguma coisa, mas o resto vai ser completamente instrumental. Estamos aí, só na expectativa de conseguir algum edital para dar prosseguimento a esse trabalho aí.
Vlad, vamos pitaquear?
Vamos pitaquear.
Então é contigo, velho.
Quando você falou da música, Serginho, eu pensei no Joelho de Porco, porque é uma banda que se auto-ironizava e se auto-tirava um sarro, eu achava o máximo, e ela foi precursora de um estilo que gerou Premeditando Breck, Mamonas Assassinas, esse pessoal da tiração de sarro. E era legal porque eles nunca fizeram sucesso. E eles todos tinham as suas vidas paralelas, inclusive tinham dois dos integrantes que trabalhavam com música publicitária fazendo e ganhavam o dinheirinho deles com publicidade. E a banda era o anti-estresse deles. E eles tinham letras geniais, essa mesmo, Aeroporto de Congonhas. Naquela época, na década de 70...
O passeio do Paulista.
Era o passeio, não, sério, tinha bem menos shoppings. E ele faz uma crítica bem humorada, que é muito legal, né? Sem ranço, sem ressentimento, sem nada. É uma crítica à classe média paulistana, que sempre foi uma classe média muito empobrecida de cultura. Muito trabalhadora, né? Um pessoal muito empenhado em ganhar dinheiro e coisa e tal. Mas ele faz essa brincadeira com a classe média, que vai no aeroporto, ficar vendo...
Passei de domingo, era no aeroporto, ver avião descer e subir.
Não, já não se faz mais, mas existia essa cultura. Tinha um lugar no aeroporto de Congonha, antes da reforma, e realmente na década de 70, até o começo da década de 80, iam levas, fazia fila para ficar vendo o avião subir. Eu falei... E os caras tiraram o sarro, é claro, né?
Confesso aqui, eu já fui em Congonhas ver avião de subida esse.
Quem não foi? Eu também fui, pô.
Posta no Face.
Vamos lá então, o pitaco do Vlad aqui, Vladimir, joelho de porco, aeroporto de Congonhas, a gente volta daqui a pouco. Triste comédia. Legal, então, vocês tiveram aí o pitaco do Vlad aqui, aeroporto de Congonhas com joelho de porco. E, galera, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil, capítulo 138, que vocês ajudaram a gente a escrever hoje, tá legal? Quero agradecer aqui, Vladimir, brigadaço por ter aceito o convite, ter vindo com a gente aqui, ajudado a gente a escrever mais esse capítulo da história de Sons do Brasil. Foi muito gostoso fazer hoje o programa aqui. Só tenho a agradecer, meu cara.
Pô, quem agradece sou eu, Serginho. Pô, uma honra. Uma honra também estar ao lado de músicos tão legais. Eu escutei o som dos caras, é demais. Muito, muito, muito bom. É um pouquinho estranho eu nessa posição falando, porque normalmente eu sempre tô
atrás das câmeras. Né?
Então é uma novidade pra mim. Uma novidade. Muito obrigado. Eu adoraria que quem quiser ver um pouco do meu trabalho, ele tá bem esquematizadinho numa página que eu tenho, que é www.facebook.com/w.raider, tá? R-A-E-D-E-R. Será um prazer a sua visita lá. Muito obrigado, Serginho. Muito obrigado, piloto aqui da nave. Valeu.
Legal, valeu, obrigado mesmo, Vlad. Trazer um pouco também dessa visão do fotógrafo, como você falou que está sempre atrás das câmeras. Custa nada a gente ouvir também o que ele tem a dizer, não é? Galera do Madureira Armorial, prazerzaço conhecer vocês, trabalho primoroso que vocês trouxeram pra gente hoje aqui. Como eu falei, a música erudita brasileira, né? Também temos a nossa música erudita aqui. Só tenho a agradecer também, como assim como o Vlad, vocês vieram aqui ajudar a gente a escrever o capítulo 138 da História Sons do Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é com vocês. Muito obrigado mesmo.
Falo em nome do grupo aqui, estamos felizes por essa oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais do Madureira Armorial, pode entrar lá, madureiraarmorial.com.br, pode também facebook.com/madureiraarmorial e no Instagram madureira_armorial. Você vai poder ouvir um pouco lá dos folguedos. No Facebook tem vídeos de alguns lugares que nós fizemos. Pra gente é uma alegria, uma honra muito grande poder ter esse espaço aqui, fazer com que essa sonoridade também não se perca, mas que ela seja conhecida.
E quando o trabalho novo ficar pronto, por favor, né?
Com certeza. Passar o telefone, vai esquecendo.
Claro, véio. Claro.
Quem quiser também chamar a gente para algum evento cultural, alguma coisa desse tipo, pode falar com a Thelma Queiroz, né, o DDD 11 98647-8636. Pode aperrear ela lá, que ela fala com a gente depois.
Maravilha, obrigado, obrigado mesmo. Agradecendo também aqui, como o Vlad já citou aqui, o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, sempre no comando da nossa nave aqui. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí o e-mail sonsdobrasil@terra.com.br, também no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, dá o seu curtir lá. No Instagram, @sons.do.brasil. Quero falar com a galera do Madureira Armorial, que a gente tem uma tradição, né? Durante esse tempo nós criamos a nossa tradição aqui, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém, não mais ao vivo, como vocês fizeram 4 ao vivo aqui com a gente pede para mostrar uma do CD pra galera sentir como é que ficou esse trabalho também, lá no estúdio, com todo mundo, tudo montadinho. Então eu pediria para você indicar uma música dessa aí pra gente encerrar o programa.
Então é, a minha indicação fica aí o Valente Cangaço, né? Que na verdade esse Valente tá se referindo justamente a esse lutador nordestino que tá lá enfrentando essa seca, esses problemas difíceis, né? Esse sol carregado, mas é um valente porque não perde a fé. Ele sabe que pode demorar, mas a aguinha vai cair, vai chover, o milho vai aparecer, o feijão vai aparecer. Então, vamos ouvir o Valente Cangaço e você aí procura aí nosso CD no Spotify aí que você vai ver que antes do Valente Cangaço tem uma cantoria falando desse valente aí, pra gente se animar com esse chachado.
Maravilha! Tá, então, pra gente encerrar esse programa gostoso de hoje aqui, eu quero agradecer vocês que estão aí sempre acompanhando os Sons do Brasil. Espero contar com vocês no domingo que vem de novo com mais música boa, mais papo interessante, muita poesia, muita prosa, muito papo, muito tudo aqui, não é? Vamos encerrar o programa hoje aqui então com Valente Cangaço, o Madureira Armorial, mandando esses sonsaços pra vocês, tá ok? Até domingo que vem, um abraço!
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.